está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 12 de junho de 2025.
Vamos ao destaque do dia: recuperação do meio ambiente e reparação de danos a pessoas.
O presidente Lula vai até Mariana, em Minas Gerais, para apresentar o novo acordo do Rio Doce.
São 170 bilhões de reais pagos pelo governo federal, estados, municípios e empresas para serem empregados em ações sociais e ambientais.
O presidente Lula destacou que 49 bilhões serão aplicados pelo governo federal para atender a região atingida pelo rompimento da barragem da Samarco.
Nós fizemos um acordo e trouxemos a responsabilidade de fazer as coisas acontecer para as costas do governo.
E ainda em Minas Gerais, o presidente participou hoje da entrega de 318 máquinas agrícolas a pequenos municípios.
Elas vão ajudar a melhorar a produtividade e a qualidade de vida de quem vive no campo.
Entre os equipamentos entregues estão motoniveladoras, retroescavadeiras, pás carregadeiras e tratores.
Você vai ouvir também, hoje é dia de combate ao trabalho infantil.
Mais de 6 mil crianças e adolescentes foram retirados desse tipo de exploração em todo o país entre 2023 e 2025. Por ações de fiscalização do Ministério do Trabalho.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula esteve hoje na cidade de Mariana, em Minas Gerais, para apresentar aos moradores o novo acordo Rio Doce.
São 170 bilhões de reais para a reparação dos danos provocados pelo rompimento da barragem do Fundão há 10 anos.
Os recursos serão utilizados em diversas áreas, como recuperação de infraestrutura e do meio ambiente, saúde da população e prevenção de danos de mineração.
Também haverá transferência de renda para 15 mil famílias de agricultores familiares e pescadores que tiveram a atividade profissional prejudicada.
Novembro de 2015, na região central de Minas Gerais, o rompimento da barragem de Fundão causou a pior tragédia ambiental da história do Brasil. Em 2019, mais um acidente. O rompimento da barragem Brumadinho, uma lama de rejeitos, percorreu mais de 600 quilômetros, atingiu 49 municípios em dois estados, deixou 300 mortos e um rastro de destruição, uma cicatriz difícil de esquecer, conta Marco Mauro da Silva, representante da Comissão de Moradores.
Sou descendente de pessoas escravizadas que com sangue, suor e lágrima construíram a história de Bento Rodrigues, de Paracatu e de Mariana. Infelizmente, a minha história, numa fração de segundos, foi soterrada por 60 toneladas de rejeito de mineração.
10 anos após o desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem Mariana, o novo acordo prevê investimentos e ações milionárias para reparação em áreas de desenvolvimento social e econômico de todas as comunidades afetadas, explica Jorge Messias, advogado-geral da União.
Conta olhando cada área atingida: saúde, educação, saneamento básico, pesca e agricultura, povos indígenas, desenvolvimento agrário, desenvolvimento social.
O Acordo Rio Doce, resultado de negociações entre o governo federal, os estados, os municípios atingidos e as empresas responsáveis, garante investimentos de 170 bilhões de reais para ações como programas de transferência de renda e recuperação de áreas degradadas. Desse total, 49 bilhões de reais serão de responsabilidade do governo federal, sendo 11 bilhões destinados para a saúde e 3 bilhões e 750 milhões de reais para programa de transferência de renda. Áreas como assistência social, meio ambiente e infraestrutura de mobilidade também receberão recursos. E 1 bilhão de reais vai ser investido na prevenção e mitigação de riscos na mineração. Cerca de 15 mil famílias de agricultores familiares e 22 mil pescadores também vão receber o pagamento mensal de um salário mínimo e meio por 36 meses, seguido de mais 12 meses com um salário mínimo. Para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o custo de reparar é bem maior que o custo de cuidar.
O que aconteceu aqui não foi um desastre, foi uma tragédia em função de um crime ambiental. As autoridades ambientais sempre avisaram, mas nunca deram ouvido para fazer o que precisava ser feito.
O presidente Lula destacou o compromisso do governo federal com as vítimas de rompimento de barragens.
Nós fizemos um acordo e trouxemos a responsabilidade de fazer as coisas acontecer para as costas do governo. E colocamos o dinheiro para ser administrado pelo nosso Banco de Desenvolvimento, BNDES. Portanto, agora, nós não temos mais desculpa.
O novo acordo do Rio Doce também prevê investimentos na área da educação, como a criação do Observatório da Educação na Bacia do Rio Doce, com investimentos de R$ 9 milhões até 2027. De Mariana, Minas Gerais, Pablo Mundim.
E ainda em Minas Gerais, mais de 300 municípios foram beneficiados hoje com a entrega de máquinas agrícolas.
Os equipamentos vão aumentar a produção dos agricultores e melhorar a qualidade de vida no campo.
A cerimônia de entrega das máquinas foi realizada no município de Contagem e contou com a presença do presidente Lula.
Vamos ouvir as informações na reportagem de Gabriela Noronha.
Entre os equipamentos entregues em Minas Gerais estão motoniveladoras, retroescavadeiras, pás carregadeiras e tratores. Essas máquinas agrícolas são consideradas essenciais para aumentar a eficiência produtiva e melhorar a qualidade de vida dos agricultores. O presidente da Associação Mineira de Municípios e prefeito de Iguatama, Lucas Vieira, destaca o impacto da chegada desses equipamentos.
Só quem é de um município pequeno como eu sabe como uma máquina como essa é tão importante. É uma máquina como essa que vai possibilitar a gente dar estradas melhores para os nossos produtores rurais, possibilitar que a gente busque as nossas crianças da zona rural para as escolas na cidade.
Ao todo, 318 máquinas agrícolas vão beneficiar mais de 300 municípios mineiros. O valor investido pelo governo federal foi de R$ 150 milhões de reais. O presidente Lula destacou a importância de Minas Gerais para o país e da entrega realizada nesta quinta-feira.
Este é um estado muito importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista agrícola, do ponto de vista da criação de gado, do ponto de vista industrial. Então, a entrega dessas máquinas aqui é uma coisa fantástica.
A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola, PROMAC, que viabiliza a aquisição de máquinas e equipamentos em parceria com organizações públicas e privadas. Segundo o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, esse modelo não só beneficia os municípios, como permite a economia de recursos.
Só para ter uma noção, uma moto niveladora dessa, em média no mercado, é em torno de R$ 1 milhão. Uma escavadeira hidráulica, mais ou menos isso, R$ 1 milhão. Como nós fizemos um grande programa, o preço adquirido é de 33% a 37% mais barato. Eficiência com o dinheiro público.
Outras 515 máquinas agrícolas já foram entregues por meio do PROMAC, beneficiando 460 municípios de 9 estados brasileiros. Para participar do programa, é necessário apresentar um diagnóstico que demonstre a demanda específica por máquinas e equipamentos e comprometer com o uso sustentável desses equipamentos, conforme as normas ambientais. Tem prioridade as regiões com maior vulnerabilidade socioeconômica, baixa mecanização agrícola e infraestrutura precária para escoamento de produção. De Contagem, em Minas Gerais, Gabriela Noronha.
O Ministério da Fazenda publicou hoje um conjunto de medidas para corrigir distorções, construir isonomia tributária e manter o equilíbrio das contas públicas.
As medidas, que foram negociadas previamente com o Congresso Nacional, foram explicadas hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Por meio de uma medida provisória, o governo propõe mudanças nas tributações de jogos de apostas online e do sistema financeiro. A medida prevê que a tributação sobre o faturamento das chamadas bets será elevada de 12% para 18%, sem impacto sobre o prêmio pago aos apostadores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que a tributação de 18% sobre o faturamento das bets era a proposta original do governo e se mostra mais justa porque se dirá sobre um setor que não traz ganhos para a sociedade, condizentes com o lucro.
Esse setor hoje, e é bom que a população saiba disso, entre o que recebe de apostas e o que paga de prêmios, eles estão tendo um lucro bruto nessa diferença de cerca de R$ 40 bilhões anualizados. Não geram emprego, Mas, para vocês terem uma ideia, desses 40 bilhões, eles devem gerar alguma coisa como menos do que 10 bilhões de impostos. Né? Ou seja, uma alíquota menor do que uma empresa normal.
Quanto às mudanças na tributação do sistema financeiro, a medida provisória prevê uma mudança na distribuição de instituições financeiras entre as alíquotas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL, que já estão previstas hoje. A iniciativa quer tornar o pagamento do tributo para os bancos mais justo. Além disso, para garantir isonomia e simplificação tributária, alguns títulos que antes eram isentos, como letras de crédito imobiliário e do agronegócio, LCI e LCA, agora deverão pagar 5% de imposto de renda sobre o rendimento. Não há mudanças para a caderneta de poupança, que segue isenta de impostos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que a medida não deve impactar os setores da construção civil e da produção agropecuária.
O agro nunca cresceu tanto como agora. Então vamos para o terceiro plano safra de crescimento. Agora, nós temos outros instrumentos que custam menos para a sociedade. Entende? A gente tem que buscar apoiar os empreendedores ao menor custo para a sociedade. E é isso que nós estamos buscando fazer. A construção civil nunca viveu um momento tão bom. Metade da construção civil nesse país é minha vida.
Por fim, a medida provisória, editada pelo Ministério da Fazenda, também traz ajustes nas despesas do governo. O programa PEDMEIA passará a contar para aplicação do piso constitucional da educação. Também estão previstos ajustes nos critérios de acesso ao seguro-defeso e nas regras do ATESTMED, serviço digital do INSS para solicitação de benefícios por incapacidade temporária. O governo federal espera que as medidas de arrecadação anunciadas aumentem as receitas em cerca de 20 bilhões de reais este ano. A Fazenda também editou um decreto revendo alguns dos aumentos de alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Reportagem Nazi Brum.
Mais de 6 mil crianças e adolescentes foram retirados de situações de trabalho infantil em todo o país entre 2023 e 2025.
O resultado foi alcançado após ações de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.
A divulgação dos números celebra as ações do Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, comemorado hoje.
Nos últimos dois anos, quase 6.400 crianças e adolescentes foram retirados de situações de trabalho infantil em todo o país. Desses, 86% dos casos envolviam graves riscos e prejuízos à saúde e ao desenvolvimento. O coordenador nacional de fiscalização do trabalho infantil da Secretaria de Extensão do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Roberto Padilha Guimarães, fala sobre essas ações.
Determinamos o afastamento do trabalho daquela criança ou adolescente, nós determinamos a satisfação dos direitos trabalhistas, aplicamos penalidades administrativas a esses exploradores. E no caso da criança e do adolescente retirada do trabalho infantil, então nós encaminhamos para assistência social, para a inclusão dessas crianças na escola, em políticas públicas de proteção social, para atendimento.
Combater o uso da mão de obra infantil é responsabilidade não só do Estado. De acordo com a Constituição, A Constituição Federal é papel de todos. E quem vem fazendo isto é uma organização não governamental há 23 anos para proteger a exploração de menores de idade na fronteira Brasil-Paraguai. O presidente da ONG Camará Capoeira, José Maria Viana Guedes, fala sobre o trabalho com os jovens em situação de vulnerabilidade.
O trabalho com crianças, adolescentes e jovens também. A desenvolver atividades voltadas para a informática, o artesanato, as aulas de percussão, danças folclóricas e a capoeira em si, né?
A coordenadora da ONG Plan Internacional, presente em mais de 80 países, Jéssica Silveira, explica que prevenir é fundamental para que as crianças não sejam exploradas.
A gente acredita que somente por meio da informação então é que a gente consegue prevenir, evitar o abuso e a exploração sexual, além de garantir, de promover aí o empoderamento, o protagonismo de meninas e meninos.
Pelas redes sociais, o presidente Lula voltou a destacar que crianças e adolescentes precisam estudar e ficar em segurança com a família. E em caso de qualquer suspeita, denuncie ao Disque 100 ou acesse o site iptrabalhoinfantil.trabalho.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
E em um mês, 377 crianças e adolescentes vítimas de violência e abandono foram resgatadas em ação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
A Operação Caminhos Seguros também resultou na prisão de quase 3 mil adultos.
Cerca de 50 mil agentes de segurança fizeram parte das diligências em aproximadamente 27 mil locais. Mais de 1 milhão de pessoas foram abordadas.
A operação apurou 7.022 denúncias e atendeu quase 10 mil vítimas.
Ouvir histórias antigas de quando os avós tinham a idade dos netos ou jovens falando de tecnologia, ensinando os idosos a acessar redes sociais.
O convívio entre pessoas de diferentes idades ajuda a diminuir o isolamento e a violação de direitos das pessoas com mais de 60 anos.
Por isso, no Junho Violeta, mês dedicado à conscientização sobre o respeito à pessoa idosa, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou uma campanha, destacando a importância da convivência entre gerações.
Assim como boa parte dos países do mundo, o Brasil tem apresentado um crescimento maior da população idosa na comparação com grupos de outras idades. Segundo o censo de 2022, 32 milhões de pessoas têm mais de 60 anos, o que representa 15% da população brasileira. Para reduzir os casos de violência contra esse grupo, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou a campanha Entre Gerações, Laços que Protegem.
Já interagiu com uma pessoa idosa hoje? Seu pai, sua avó, sua vizinha, velhices diversas, indígenas, quilombolas, ciganos, pessoas LGBTQIA+, cada história importa. A interação entre gerações traz respeito.
A campanha foi lançada em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado no dia 15 de junho. A ideia é incentivar o diálogo entre pessoas de diferentes gerações, mostrando que essa convivência pode trazer novos aprendizados para todos e ajudar na criação de redes de cuidado. A mobilização incentiva também a comunicação com idosos de diferentes grupos, como LGBTQIA+, indígenas e quilombolas, que devem reduzir as situações de violação de direitos de pessoas idosas. Márcia Fernandes, para a Voz do Brasil.
Uma mega operação de segurança pública e combate ao crime organizado foi realizada na faixa de fronteira do Mato Grosso na última semana.
É a Operação Ágata Jauru 2, que foi coordenada pelo Exército Brasileiro em parceria com órgãos de segurança e fiscalização.
A operação coordenada pelo Exército Brasileiro teve como principal objetivo reprimir o tráfico de drogas e armas, o contrabando, a mineração ilegal e outras atividades ilícitas que ameaçam a ordem pública e o meio ambiente. Para isso, foram intensificados patrulhamentos terrestres e fluviais, revistas rigorosas, fiscalizações em rodovias e a instalação de postos de controle em pontos estratégicos da região de fronteira. Quem traz mais detalhes é o Coronel Alex, comandante do Comando de Fronteira Jauru.
A operação teve por finalidade combater os crimes transfronteiriços e ambientais por meio de patrulhamentos motorizados, postos de bloqueio e controle de estradas, patrulhamentos e controles fluviais, reconhecimentos, vigilâncias.
Durante os dias de operação, foram vistoriados mais de 2.400 veículos, entre leves e pesados, e apreendidos mais de 200 quilos de drogas, resultando em duas prisões em flagrante. Também houve a retenção de veículos veículos usados em atividades ilegais. Estima-se que o prejuízo financeiro causado ao crime organizado ultrapasse os 12 milhões de reais. Um dos destaques foi a atuação de cães farejadores do 13º Pelotão de Polícia do Exército, que auxiliaram nas revistas e no trabalho de detecção de entorpecentes. O Coronel Alex trouxe mais resultados.
Mais de 300 militares empregados em toda a nossa faixa fronteira. Não só aqui na região de Cáceres, mas também ao longo de toda a fronteira do estado do Mato Grosso com o país vizinho. Dessa forma, nós podemos atestar que a operação foi um sucesso aqui na nossa região e trazendo benefícios para toda a população local e da nossa região de fronteira.
A Ágata Jauru 2 é parte de uma série de operações e interagências coordenadas pelas Forças Armadas em áreas de fronteira, com o objetivo de proteger o território nacional e reforçar a presença do estado em regiões vulneráveis à ação de criminosos. Além do Exército, participaram da Operação Ágata Jauru 2 a Polícia Federal, a Receita Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Grupo Especial de Fronteira, a Delegacia de Repressão a Crimes de Fronteira, a Polícia Militar, a Polícia Judiciária Civil, a Companhia de Polícia Ambiental e o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso. A atuação conjunta entre as instituições permitiu uma resposta rápida e coordenada às ameaças na região, mostrando a eficácia da integração entre as Forças Armadas, agências federais, estaduais e locais. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Uma inovação científica que promete mudar o futuro da pecuária brasileira.
Nasceram no país os primeiros bezerros geneticamente editados a partir de embriões fecundados in vitro.
E já estão prontos para enfrentar os desafios do clima quente e das mudanças climáticas.
A repórter Caroline Blaut traz os resultados iniciais do projeto da Embrapa de melhoramento genético de precisão.
Os primeiros bezerros geneticamente editados da América Latina nasceram no Brasil. Eles são resultado de uma pesquisa da Embrapa que busca criar animais mais resistentes ao calor extremo e às mudanças climáticas. Tudo isso graças ao melhoramento genético de precisão, que promete transformar o futuro da bovinocultura. Entre o final de março e o início de abril, nasceram 5 bezerros da raça Angus. O pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Luiz Sérgio Camargo, explicou que 2 deles já apresentam a característica desejada, pelos mais curtos e lisos, resultado direto da edição genética, e contou as próximas etapas da pesquisa.
Vamos ver se eles vão transmitir essa característica para os seus descendentes, então nós vamos produzir embriões desses animais e num prazo de 1 ano, talvez 14 meses, a gente já consiga produzir embriões desses animais. Da mesma maneira também é avaliar o comportamento desses animais no verão, né, em condições de maior calor, para ver também se eles se comporta da maneira esperada.
Se a transmissão da característica para os descendentes for comprovada, a tecnologia poderá ser disseminada de maneira natural pelas próximas gerações, acelerando a adaptação de rebanhos inteiros ao clima tropical. Luiz Sérgio ainda destaca que o impacto vai além do campo, pois ao diminuir os efeitos do calor nos bovinos, o projeto também ajuda a aumentar a eficiência da produção de carnes.
Isso tem um benefício que, para a qualidade de vida desses animais, né, para o bem-estar desses animais, conseguem sentir menos o estresse, né, que é o resultado esperado. Com isso, conseguem produzir mais, acaba tendo um retorno também para o produtor e também para o consumidor, porque são carnes de qualidade.
O nascimento desses animais envolve uma ampla parceria que reúne, além da Embrapa, a Associação Brasileira de Angus, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Reportagem Caroline Blaut.
Mais de 5 milhões e 300 mil pessoas já se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025.
Desse total, quase 3 milhões são isentos da taxa de participação.
E quem quer fazer a prova que dá acesso ao ensino superior, fique atento.
Amanhã é o último dia para se inscrever no Enem.
Estudantes da rede pública que estão concluindo o ensino médio este ano têm inscrição pré-preenchida, mas precisam acessar o sistema, confirmar os dados e escolher entre inglês ou espanhol como língua estrangeira. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país. Já nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o exame acontecerá de forma excepcional nos dias 30 de novembro novembro e 7 de dezembro, por causa da realização da COP30, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Todos os interessados devem se inscrever pela página do participante, inclusive aqueles que conseguiram isenção da taxa ou tiveram ausência justificada na edição passada. Quem não é isento precisa pagar a taxa de R$ 85,00 até o dia 18 de junho. O pagamento pode ser feito por boleto, PIX, cartão de crédito ou débito em conta. O boleto é gerado exclusivamente pelo sistema oficial de inscrição enem.inep.gov.br/participante. Em Brasília, Claudimário Carvalho.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal invalida a restrição à criação de benefícios fiscais no último ano de mandato no DF.
Superior Tribunal de Justiça prorroga prazo para a regulamentação do cultivo medicinal da cannabis por empresas.
Inscrições para o segundo Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário estão abertas.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal invalidou restrição da lei orgânica do DF à criação de benefícios fiscais no último ano de mandato. Para o plenário, a regra viola a autonomia política do DF e a independência entre os poderes legislativo e executivo.
A decisão foi tomada em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo governo do Distrito Federal.
Para o relator, ministro Nunes Marques, a imposição de restrições além das previstas em legislação nacional, sem fundamento em peculiaridades locais, afronta o Pacto Federativo e invade a competência legislativa da União.
Ainda segundo o ministro, a norma questionada presume de forma absoluta a má-fé dos agentes públicos, o que contraria os princípios da legalidade, da moralidade e da boa-fé objetiva que regem a administração pública.
O Superior Tribunal de Justiça prorrogou até 30 de setembro o prazo para que a Anvisa e a União regulamentem o cultivo medicinal da cannabis por empresas.
O prazo original era até 19 de maio. Fátima Uchoa.
A primeira sessão do STJ havia concedido a autorização sanitária para plantio e comercialização da cannabis por pessoas jurídicas com fins exclusivamente medicinais e farmacêuticos e fixou prazo para a edição de regulamentação. Ao pedirem a prorrogação, a Anvisa e a União apresentaram um plano com várias ações iniciadas e outras a serem executadas até o novo prazo de 30 de setembro, como a criação de espaços de diálogos ampliados com segmentos sociais. A relatora ministra Regina Helena Costa afirmou que o cumprimento das etapas intermediárias deverá ser comunicado ao STJ.
Enfermeira dispensada por acumular cargos públicos vai ser reintegrada ao hospital.
Para o Tribunal Superior do Trabalho, não há ilegalidade na acumulação, pois os horários são compatíveis. Anderson Conrado.
A seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso do Hospital de Clínicas de Porto Alegre contra a reintegração de uma enfermeira dispensada por justa causa por acumulação de cargos públicos. Segundo o colegiado, a trabalhadora comprovou que o teto remuneratório foi observado e que os horários eram compatíveis, o que valida a acumulação. A decisão foi unânime.
As inscrições para o segundo Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário já estão abertas.
A premiação é promovida pelo Supremo Tribunal Federal em conjunto com tribunais superiores e conselhos de justiça. Fábio Ruas.
As inscrições vão até 30 de junho e a cerimônia de premiação vai ser no dia 10 de setembro. As melhores reportagens vão receber R$ 5.000. São cinco categorias: jornalismo escrito, vídeo, áudio, foto e jornalismo regional. O objetivo é incentivar reportagens que mostrem o judiciário na promoção da cidadania, dos direitos humanos e da justiça social.
Justiça Federal bloqueou 3 milhões de reais transferidos à Prefeitura de Monteiro Lobato, em São Paulo, por meio de emenda PIX.
A ação foi movida pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
A decisão aconteceu porque o município descumpriu regras para o controle e a fiscalização de quantias repassadas entre 2023 e 2024. Para reverter a liminar, os gestores terão que registrar nos portais do governo os planos de trabalho completos, explicando como os valores foram ou serão utilizados, além de prestar contas de todas as despesas já feitas e incluir essas informações no portal da transparência do município. Segundo investigações do MPF, as verbas eram destinadas à construção de uma unidade de pronto atendimento. Porém, parte do dinheiro foi usada em outras construções.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
E ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Para você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Líder do governo avisa que cortes no orçamento deste ano podem atingir as emendas parlamentares. Messias de Jesus alerta para o aumento de imigrantes venezuelanos em Roraima. E CPI das BETs rejeita o relatório final apresentado por Soraya Tronic, que pedia o indiciamento de 16 pessoas. Boa noite. Líder do governo avisa que, se o Congresso Nacional derrubar a medida provisória que vai taxar investimentos, o corte no orçamento deste ano vai atingir as emendas parlamentares. Em troca da elevação do imposto sobre operações financeiras, a equipe econômica também vai aumentar o imposto sobre as apostas e das fintechs, como bancos digitais. Repórter Érica Christian.
Em resposta à manifestação contrária de parte do Congresso Nacional ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, o governo editou uma medida provisória com outras fontes para manter os cortes no orçamento em 31 bilhões de reais. A MP acaba com a isenção do imposto de renda para títulos incentivados, como os do agronegócio. Definiu a alíquota única de 17,5% sobre os demais investimentos, a exemplo das criptomoedas, e aumentou a taxação das fintechs, ou seja, dos bancos digitais, e das BETs. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, alertou que, se a MP não for votada e o decreto derrubado, o orçamento sofrerá um novo corte que vai atingir as emendas parlamentares.
Sem essa medida provisória e sem, junto com isso, o decreto do IOF, o contingenciamento e o bloqueio irão para 70, 80 bi, e, obviamente, atingirão também as emendas parlamentares.
A medida provisória também trata da redução de gastos com a concessão de uma e não mais 6 parcelas do auxílio-doença com a dispensa da perícia, novas regras para a liberação do seguro-defeso, inclusão do programa Pé de Meia no orçamento da educação e mudanças nos repasses para a Previdência. O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, avalia que o aumento do IOF é inconstitucional.
O governo tem outras formas de equacionar o problema fiscal, por exemplo, uma reforma administrativa que ataque a questão dos supersalários, a necessidade de retirarmos uma parte dos subsídios. Está falando de quase 800 bilhões de reais.
As novas medidas poderão resultar em 6 bilhões de reais em arrecadação e não mais 20 bilhões de reais.
O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, criticou o projeto que cria definitivamente o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. A medida enfrenta resistência. Os prefeitos, por exemplo, questionam a forma de representação dos municípios no Conselho Gestor. Na avaliação do parlamentar, a substituição abrupta do ICMS traz prejuízos e é preciso ter um plano de transição para que os estados e municípios não fiquem paralisados diante das novas regras fiscais.
O que está em jogo aqui não é apenas uma nova sigla tributária, é o poder de governar com autonomia, é a capacidade de cada estado e cada município de decidir como financiar sua educação, sua saúde, sua assistência social. Por isso eu faço um apelo, que essa casa não se dobre à pressa política.
política ou pressões políticas.
90% das metas do atual Plano Nacional de Educação não foram cumpridas. E para evitar que isso se repita, especialistas que participaram de um debate no Senado defenderam que o novo PNE tenha uma melhor governança. O reforço no financiamento também foi apontado como essencial para o sucesso do novo plano. Repórter Marcela Diniz.
Representantes de entidades ligadas à educação que participaram do debate desta quinta-feira sobre o Plano Nacional de Educação defenderam, entre outros pontos, uma melhor governança no novo PNE, com a definição de metas intermediárias que permitam medir seu avanço e reorientar trajetórias antes do fim de sua vigência. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, concorda que o atual PNE não teve um monitoramento adequado e defendeu que isso mude no novo plano.
Porque o monitoramento ficou nesse plano que está sendo concluído muito solto. A gente ficou esperando o fim para depois lamentar que a maior parte das metas não foi atingida.
Apenas 4 das 38 metas do atual PNE foram cumpridas até 2024. Na avaliação do ex-ministro da Educação e atual presidente da SBPC, Renato Janine Ribeiro, a falta de recursos contribuiu para esse resultado e continuará sendo um problema caso não haja reforço no financiamento. Ele defendeu que a reforma tributária seja uma ferramenta para aumentar o orçamento da educação.
O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, alertou sobre o aumento de imigrantes venezuelanos em seu estado. Segundo o parlamentar, houve um crescimento do número de imigrantes que são beneficiados pelo programa Bolsa Família. Para ele, é necessário ajudar grupos em vulnerabilidade, mas também é necessário que o país esteja atento para possíveis fraudes. Messias de Jesus ainda denunciou as condições em que os imigrantes estão vivendo ao vir para o Brasil.
Um quarto da população do estado já é formada por venezuelanos e eles não param de chegar. Os abrigos estão lotados, famílias dormem na rua, disputam a tapa qualquer ajuda humanitária distribuída pelo governo ou pela população roraimense. Esses venezuelanos, no desespero pela sobrevivência, tornam-se alvos fáceis dos vícios, da prostituição e da ação de grupos criminosos.
A Comissão de Constituição e Justiça pode votar na próxima reunião a transformação de 104 cargos vagos de técnico em novos 63 cargos de analista no Superior Tribunal de Justiça. A proposta ainda permite ao presidente do STJ rever até 150 cargos de técnico que ficarem vagos até 2026. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça deve votar na próxima reunião a proposta do Superior Tribunal de Justiça de transformar 104 cargos vagos de técnicos em 63 novos cargos de analistas. O relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, afirmou que o projeto ainda autoriza o STJ a transformar, até 2026, mais 150 cargos, em virtude de aposentadorias ou saídas de técnicos. Em ambos os casos, segundo o senador, a autorização está condicionada ao não aumento de despesa.
Torna ainda mais razoável e oportuna a transformação dos cargos técnicos em cargos de analista, como autorizado pelo Congresso Nacional. Pois, além de não implicar aumento de despesa, possibilita o aproveitamento imediato de candidatos aprovados no concurso vigente, cuja validade expira em 2026.
Depois da CCJ, a criação de cargos no STJ vai ao plenário do Senado.
O plenário aprovou que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado tenha acesso às informações sobre os pedidos de empréstimos feitos por estados, pelo Distrito Federal e por municípios. Repórter Alexandre Campos.
O Senado aprovou o projeto que vai permitir que a Comissão de Assuntos Econômicos tenha acesso às informações sobre os pedidos de operações de crédito interno de estados, do Distrito Federal e de municípios. Mas a proposta não condiciona a liberação do empréstimo à autorização dos senadores, já que o objetivo é avaliar se as operações de crédito estão dentro dos limites. O senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, lembrou que, constitucionalmente, cabem ao Senado competências de grande importância fiscal e macroeconômica, que só poderão ser cumpridas se houver acesso a esses dados.
Dessa maneira, para que o Senado Federal e a CAI possam exercer essa distribuição de forma eficaz, é fundamental que o Poder Executivo dê transparência às informações pertinentes.
Aprovado pelo plenário, o projeto de resolução segue para promulgação.
Por 4-3, a CPI das BETs rejeitou o relatório final, que pede o indiciamento de 16 pessoas. Mas a relatora avisou que vai levar o detalhamento das investigações para a Polícia Federal, Ministério Público e Supremo Tribunal Federal. Repórter Marcela Cunha.
Por 4-3, os senadores da CPI das Bets rejeitaram o relatório da senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul. Ela pedia o indiciamento de 16 pessoas por crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Entre elas, as influenciadoras Virgínia Fonseca e Teolane Bezerra. Mesmo com a rejeição, a relatora vai entregar as provas coletadas para as autoridades competentes, que podem decidir pela abertura de inquéritos.
É vergonhoso. Eu farei a entrega do relatório e de toda a documentação para continuarem na investigação. Eu não posso me furtar dessa obrigação. Seria uma omissão recolher tudo o que foi feito e engavetar.
Soraya Tronic vai entregar o relatório para a Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, Supremo Tribunal Federal e para o presidente Lula. Ela vai apresentar projetos de lei com a temática das bets, entre eles o que aumenta as competências da Anatel e o que cria um cadastro nacional de apostadores.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
O presidente defende mais esforço do poder público para o corte de gastos.
Deputados avançam para restringir a aproximação consensual de agressor.
O plenário endurece repressão para disparo e porte de armas de uso restrito.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que agrava penas para disparo e porte de armas de uso restrito ou proibido. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que aumenta as penas para quem fizer disparos, portar ou possuir arma de fogo de uso proibido ou restrito. Além de aumentar penas, a proposta torna esses crimes inafiançáveis. Essas armas foram definidas por um decreto editado pelo governo 2 anos atrás. As de uso restrito são permitidas apenas para uso de forças de segurança e CACs, como são conhecidos os caçadores, atiradores e colecionadores. Entre elas estão as armas automáticas, fuzis e algumas pistolas. As de uso proibido só podem ser usadas por militares e forças de segurança específicas. São as submetralhadoras, metralhadoras e armas camufladas, como as que têm forma de caneta. O projeto aprovado altera o Estatuto do Desarmamento para agravar penas. O disparo de arma de fogo, que hoje tem pena de 2 a 4 anos de prisão, tem punição aumentada para 3 a 6 anos, se for cometido com arma de uso proibido ou restrito. Já a posse ou porte ilegal sobe de até 6 anos de prisão para até 12 anos. A proposta também dobra a pena para comercialização desse tipo de arma. O projeto foi criticado por deputados da oposição. Eles apontaram que a proposta pode vir a criminalizar os CACs. O deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, defendeu pena maior apenas para o uso de armas restritas por traficantes e não para quem tem arma legalmente.
A não penalização do proprietário de arma de fogo legal. Essa não penalização, que seria justa e necessária, não foi incluída no relatório final. Por não estar na sua forma ideal, ele não deve ser votado agora, porque ele vai criar um problema que não é o que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando o tráfico de drogas praticado com arma de fogo e não a existência da arma de fogo em si.
Um dos argumentos da oposição contra a proposta era de que a definição de armas de uso proibido depende de decretos que podem ser alterados pelo governo a qualquer momento. Para viabilizar a aprovação do projeto, o relator, deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, acatou emenda que considera armas e munições de uso proibido aquelas previstas em acordos ou tratados internacionais assinados pelo Brasil, aquelas dissimuladas, com aparência de objetos inofensivos, e as munições incendiárias ou químicas. Max Lemos negou que a proposta prejudique caçadores, atiradores esportivos e colecionadores. Ele justificou a necessidade de pena maior para o uso de armas proibidas.
Agora, no Rio de Janeiro, nós tivemos 2 grandes apreensões de armas de calibre pesado, de fuzil, que foram encontradas em verdadeiras mansões. Então, a essência deste projeto é aumentar a pena para quem viola a identificação da arma de fogo, para quem faz o tráfico de armas e para quem faz da arma, pratica o crime organizado. Portanto, não é verdade que atinja os CACs. Nós precisamos rever a legislação e ter penas mais duras para quem pratica o crime.
O projeto que aumenta as penas para quem fizer disparos, portar ou possuir arma de fogo de uso proibido ou restrito, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Fernando Rodolfo, do PL, atribuiu a queda nos índices de violência em Pernambuco à atuação do governo local. O deputado informa que o estado registrou em maio o menor número de mortes violentas para o período em 21 anos, completando 12 meses consecutivos de queda nos indicadores.
Fernando Rodolfo ressalta que o programa estadual Juntos pela Segurança já conta com mais de 2 bilhões em investimentos, com compra de viaturas, armamentos e aeronaves. Ele aponta também a construção de delegacias, batalhões e complexos de polícia científica, além da nomeação de milhares de servidores.
Justiça.
José Nelto, do União de Goiás, defende uma reforma urgente no judiciário que, segundo ele, é o mais caro e o menos confiável do mundo, com juízes, promotores e ministros vitalícios impuníveis e com salários milionários e sobre os quais pesa a desconfiança da sociedade.
Não dá mais para convivermos com um judiciário tão caro, tendencioso, que não respeita o parlamento brasileiro. A sociedade quer uma justiça que faça justiça. O povo brasileiro tem medo da justiça brasileira. Aonde nós chegamos? E ninguém tem que ter medo da justiça, não. A maior autoridade do Brasil é o povo brasileiro. É o povo brasileiro que tem o direito de cobrar da sociedade.
José Nelto sugere a retomada de uma PEC que estabelece mandatos de 10 anos aos ministros do STF e propõe a extinção de alguns tribunais superiores. Ele defende também o direito parlamentar de questionar autoridades e critica o judiciário por censurar as redes, desrespeitando o Congresso e a democracia.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, defende o fortalecimento das instituições democráticas e critica atitudes que atentam contra o respeito no debate público. Ele condena práticas como o etarismo e tentativas de intimidação dentro do parlamento.
Ao reafirmar sua trajetória de luta contra a ditadura, o deputado ressalta o compromisso com a justiça social, a igualdade e a liberdade. Para Ivan Valente, a resposta ao autoritarismo deve ser dada com firmeza, mas sempre baseada no diálogo.
Política.
Jorge Sola, do PT da Bahia, acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de liderar uma tentativa de golpe em 2022. Ele afirma que os depoimentos prestados ao STF revelam a existência de reuniões com militares e discussões sobre estado de sítio e prisão de autoridades.
Alexandre Lindenmayer, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que os discursos de ódio e as fake news estão se espalhando no cenário político nacional. Ele argumenta que a prática ameaça o respeito à diversidade de ideias e fere a essência do debate democrático.
Ao defender a Constituição e as instituições republicanas, o parlamentar reforça a importância de punir ataques à democracia. Alexandre Lindenmayer conclama o Congresso a preservar o diálogo e o interesse coletivo como princípios fundamentais.
Segurança Pública.
Em votação que se estendeu pela madrugada desta quinta-feira, a Câmara começou a discutir o projeto que reforça a medida protetiva em caso de aproximação do agressor, mesmo com o consentimento da vítima. O repórter Antônio Vital acompanhou a discussão em torno da proposta.
Em uma sessão que terminou depois de 3 horas da manhã, o plenário da Câmara começou a discutir o projeto que considera crime a aproximação do agressor, mesmo com consentimento da mulher vítima de violência. A Lei Maria da Penha já prevê pena de 2 a 5 anos de prisão e multa para o agressor que descumprir medida protetiva, como é chamada a ordem judicial que impede o acusado de se aproximar da vítima, seja na sua residência ou local de trabalho. O projeto aprovado inclui, nesse caso, a aproximação do agressor, mesmo com consentimento expresso da mulher agredida ou ameaçada. A proposta, apresentada pela deputada doutora Alessandra Haber, do MDB do Pará, foi considerada prioridade pela bancada feminina da Câmara. Alessandra Haber justificou a medida com o argumento de que as vítimas podem ser pressionadas, coagidas ou influenciadas pelo agressor. A relatora, a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, deu parecer favorável ao projeto. Ela disse que a medida é importante para prevenir casos de violência física e psicológica. A relatora, Rogéria Santos, disse que entre 2022 e 2023 ocorreram quase 5.500 tentativas e quase 3 mil feminicídios no país. Ela recusou sugestão de mudança no texto para considerar crime apenas a aproximação do agressor sem o consentimento da mulher.
Quantas dessas mulheres que a gente conhece por aí afora que não tinham marcas nenhuma física nos seus corpos, mas sua alma, o seu interior destroçados. Mulheres em situação de depressão. Mulheres que, após uma violência, tentam suicídio. Então, uma mulher numa condição psicoemocional dessa, por vezes, ela não vai ter como definir esse consentimento.
O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, disse que a proposta tira direito das mulheres ao impedir que elas concordem com a aproximação do agressor.
Por que o consentimento da vítima, consentimento da mulher, não pode ser válido? Eu sou advogado e eu me lembro que fazia cobrança de pensão alimentícia. Ficava um ano atrás do cara e aí quando ele iria preso, a mulher disse, não, solta. Eu não concordava com aquilo. Mas o consentimento, a voluntariedade da mulher, fazer o quê? Agora dizer que mulher, a opinião dela não é válida, é inválida, que ela não tem capacidade, isso sim eu acho machismo.
Já a coordenadora da bancada feminina da Câmara, a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, defendeu o afastamento como maneira de proteger a vida das mulheres.
Nesse universo de alecrins dourados que querem reaproximação com a mulher que eles acabaram de espancar, nesse universo que falta ausência do Estado, que falta rede de apoio emocional, que falta condições de saúde mental, somos nós os responsáveis por fazer uma legislação que possa preservar a vida.
Depois de quase 3 horas de discussão e obstrução da oposição, a sessão foi encerrada por falta de quórum, sem que fosse concluída a votação do projeto que considera crime a aproximação do agressor, mesmo com consentimento da mulher vítima de violência. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Previdência.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, cobra agilidade nas investigações sobre o escândalo da Previdência, afirmando que os desvios geraram revolta popular. Ele confia na atuação da Polícia Federal, mas ressalta a urgência por justiça.
Segundo o parlamentar, é inadmissível que até agora ninguém tenha sido preso, mesmo diante de uma situação que prejudicou aposentados e pensionistas. Hildo Rocha espera que os responsáveis sejam identificados e punidos com rigor.
Saúde.
Ana Paula Lima, do PT, alerta para risco de colapso do sistema de saúde em Santa Catarina com a chegada do inverno e o aumento de doenças respiratórias. A deputada atribuiu o problema à baixa cobertura vacinal e ao negacionismo do governo do estado.
Ana Paula Lima denuncia o fechamento de salas de vacina, o descarte de mais de 1 milhão de doses e a ausência de campanhas para proteger a população. Além do prejuízo à saúde pública, a parlamentar chama atenção para a exaustão dos profissionais que trabalham na área.
Educação.
Carol D'Artora, do PT, afirma que o Brasil ainda convive com estruturas marcadas por desigualdades profundas, especialmente no campo da educação. A parlamentar alerta para os impactos do racismo nas escolas e defende ações concretas para combater a exclusão de jovens negros e periféricos.
Eu quero falar da importância de um PNE, de um Plano Nacional de Educação antirracista, para que a gente não permaneça produzindo exclusão dentro das escolas, porque o verdadeiro desafio da educação é garantir que jovens negras e negros não sejam mais vítima de violência racista na escola, estrutural, institucional, de professor, pela cor da sua pele ou pela textura do seu cabelo.
Carol D'Artora também critica o governo do Paraná. Ela aponta que em 2024, cerca de 9 mil professores da rede pública estadual foram afastados por adoecimento mental. A deputada denuncia a sobrecarga de trabalho e a falta de infraestrutura em escolas de comunidades indígenas, quilombolas e periféricas.
Benedita da Silva, do PT, agradece à Universidade Federal do Rio de Janeiro pelo recebimento do título de doutor honoris causa. A homenagem foi indicada pelo Conselho Superior da instituição a partir de proposta do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos.
Benedita da Silva afirma que o título é o reconhecimento de sua luta por moradia, saneamento e participação política das mulheres nas comunidades. Ela dedica a conquista
entrevista a trabalhadores e trabalhadoras anônimos e afirma que sua formação veio da experiência de vida ao lado dos mais pobres.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, manifesta solidariedade ao movimento grevista dos professores do Estado, ressaltando a importância do diálogo transparente com os servidores. Ela acredita que o governo tem desvalorizado e desrespeitado esses profissionais.
Lídice da Mata reforça a importância da escola pública para o desenvolvimento do país, criticando quem desmoraliza o ensino público para justificar o crescimento da educação privada. Ela defende mais investimentos no ensino em vez de subsídios a empresas.
Desenvolvimento regional.
Zezinho Barbari, do PP do Acre, afirma que as populações ribeirinhas vivem historicamente abandonadas e negligenciadas pelo Estado. Ele menciona a falta de acesso digno à saúde, à educação e ao abastecimento nessas regiões isoladas.
Zezinho Barbari também critica o bloqueio da estrada que liga Porto Walter a Cruzeiro do Sul. Segundo ele, a interdição não protege o meio ambiente, mas condena milhares de pessoas à miséria e à exclusão social. O bloqueio está vigente desde 2023, por decisão do Ministério Público do Estado.
Valdenor Pereira, do PT, afirma que a região sudoeste da Bahia vem sendo beneficiada com investimentos na área da saúde pública. Segundo ele, os recursos são fruto de ações conjuntas entre o governo federal e estadual, viabilizadas por meio de sua articulação parlamentar.
Valdenor Pereira acrescenta que também foram destinados recursos à segurança pública e à agricultura familiar. De acordo com o deputado, essas ações contribuem para fortalecer a produção e a qualidade de vida no interior baiano.
Economia.
Em debate sobre a economia brasileira, Hugo Mota defendeu um Estado mais eficiente na prestação de serviços e no gerenciamento de gastos. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o corte de gastos primários entrará na agenda do Congresso Nacional e cobrou que o governo faça sua parte no controle das despesas. Mota destacou que um novo modelo de Estado será colocado na ordem do dia do Legislativo. Ele participou do evento promovido pelo Grupo Lide e pelo jornal Correio Brasiliense.
Mas nós iremos colocar, sim, na ordem do dia da Câmara dos Deputados, um novo modelo de Estado para o nosso país. Nós queremos um Estado mais eficiente, nós queremos um Estado menos perdulário, que desperdice menos, que possa entregar serviços de melhor qualidade, podendo instituir a meritocracia, podendo instituir as soluções de tecnologia que venham aí a garantir uma prestação de serviço a um custo menor e podendo aumentar a eficácia do nosso funcionalismo público.
Hugo Mota defendeu ainda o papel do Congresso Nacional como âncora da responsabilidade fiscal, para que não sejam tomadas decisões prejudiciais ao Brasil. Segundo ele, todas as propostas que o Executivo encaminhou ao Parlamento para melhorar a arrecadação foram aprovadas. Mas é importante controlar também os gastos públicos. O presidente da Câmara explicou que chamou o governo para esse debate após a rejeição por parte de atores políticos e econômicos da proposta de aumento do IOF.
Após uma medida, na nossa avaliação, equivocada do governo em apresentar como solução fiscal mais um aumento de tributos, nós tivemos a oportunidade não só de barrar, de segurar esse aumento do IOF, uma vitória da mobilização do setor produtivo que chegou à classe política, que chegou ao legislativo, e trouxemos o governo para um debate que, penso eu, é o debate que o país espera, que é não só debater aumento de impostos, mas sim fazer o dever de casa com o corte de gasto.
O governo anunciou no domingo, entre outras medidas, a incidência de imposto de renda com alíquota de 5% sobre títulos hoje isentos, como as letras de crédito imobiliário e do agronegócio, LCI e LCA. No entanto, Hugo Mota afirmou que a receptividade entre os deputados e o setor produtivo não foi positiva. Para ele, a proposta de taxar investimentos sem apresentar o mínimo de corte de gastos não será aceita pelos parlamentares.
Devido ao crescimento vertiginoso da despesa obrigatória, tido a necessidade de, para se manter a política fiscal do governo, todas as horas se vise tomar alguma medida que venha a aumentar a arrecadação. Quando, na verdade, eu penso que já passou da hora de podermos discutir justamente essas despesas obrigatórias que levam o nosso país para, num futuro muito próximo, chegarmos num estágio de ingovernabilidade.
O presidente da Câmara afirmou que no início do próximo mês, uma série de propostas que compõem a reforma administrativa será apresentada aos líderes partidários. Ele também voltou a criticar as isenções fiscais existentes no país, classificando como insustentável o volume de R$800 bilhões em benefícios sem avaliação de eficácia. No entanto, destacou a necessidade de avaliar a viabilidade política do que pode ou não ser aprovado pelos parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica a condução econômica do governo federal, que, segundo ele, penaliza os brasileiros de baixa renda. O parlamentar aponta o aumento do custo de vida como sinal de um modelo que compromete o emprego e a renda das famílias.
Luiz Lima também questiona a eficácia dos programas sociais do Executivo Federal. Ele acusa o governo de se manter no poder por meio de propaganda. Para o deputado, a atual crise econômica será deixada como herança ao próximo presidente da República.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, critica a política fiscal do governo federal, condenando sucessivos aumentos de impostos como o IOF. Segundo ele, as medidas são tomadas sem transparência, ignoram o setor produtivo e penalizam o cidadão comum.
Para o deputado, tributar quem produz compromete o crescimento do país, encarece alimentos e afeta a saúde pública. Dr. Zacarias Calil defende uma política econômica baseada na redução de gastos, incentivo ao empreendedorismo e segurança para investimentos.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que as elites brasileiras resistem em repartir a riqueza acumulada. O deputado acredita que a situação aprofunda as desigualdades sociais do país e perpetua uma injustiça histórica.
Chico Alencar defende a necessidade de fazer justiça tributária e aprimorar a solidariedade social. O deputado ressalta que o parlamento não pode reproduzir essas desigualdades e deve atuar para promover um Brasil mais justo e igualitário.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.